dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, segunda-feira, aliás, 25 de março. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos estaremos enfocados em Angola e depois mais uma hora com notícias dos países africanos de língua portuguesa, em particular com notícias de Moçambique, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Títulos de atualidade: Donald Trump assina decreto que reconhece os Montes Golã como território israelita. Secretário de Estado americano alerta a Rússia que Washington não ficará de braços cruzados enquanto o Kremlin envia tropas para a Venezuela. Presidente do Mali muda chefias militares depois de ataque terrorista. Mas nos primeiros 30 minutos, vamos falar da atualidade angolana, com certeza, a marcar ainda a liberdade ontem de José Filomeno dos Santos, antigo presidente do Fundo Soberano de Angola. Agora, a Procuradoria diz que o processo ainda continua.
É bom salientar que, em primeiro lugar, estamos aqui a falar de um processo que ainda está em curso e, portanto, está em segredo de justiça, porquanto ainda não houve um despacho de pronúncia.
Teremos análise sobre esta situação nas Lundas, secretário da UNITA na localidade de Muxinda, baleado alegadamente pela polícia.
Está no bairro de Muxinda, na minha presença, um delegado da UNITA logo encontra com a Polícia Nacional, começa a fazer disparos para ele, sem motivo.
Estas e outras notícias nesta emissão em que falaremos sobre eleições autárquicas na Uila e problemas nos caminhos de ferro de Benguela. Mas por agora, vamos então às notícias internacionais. E vamos começar aqui nos Estados Unidos. Há momentos o presidente americano Donald Trump reconheceu formalmente o território das colinas do Golã como sendo pertencente a Israel e não à Síria, como determina as Nações Unidas. A assinatura do decreto, que marca uma mudança na política norte-americana, aconteceu durante uma visita à Casa Branca do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ao receber o chefe do governo israelita, Trump disse que as relações entre Israel e Estados Unidos nunca foram tão fortes. Em resposta, Benjamin Netanyahu afirmou que Israel nunca teve um amigo tão próximo como Donald Trump, numa cerimónia que não teve direito a perguntas dos jornalistas. O primeiro-ministro israelita, no entanto, regressa de imediato ao seu país devido ao ataque, hoje, de um foguete lançado da faixa de Gaza que deixou 7 feridos na região central de Israel, cujo exército acionou o sinal de alerta e convocou reservistas. Ainda aqui nos Estados Unidos, a Casa Branca anunciou hoje que o presidente Donald Trump não tem qualquer problema na divulgação completa do relatório do procurador especial Robert Mueller sobre a investigação de uma eventual interferência russa nas eleições de 2016. O procurador-geral Bill Barr divulgou ontem um resumo de 4 páginas do relatório de Robert Mueller, dizendo não haver nenhuma prova de conluio entre a equipa de Trump e o governo russo nas eleições, mas o Partido Democrata exige a divulgação do relatório na sua versão integral. A Casa Branca, através da porta-voz Sarah Sanders, esclareceu que o presidente está muito feliz com a conclusão da investigação e que não tem qualquer problema em que o relatório seja integralmente divulgado. O governo russo refutou novamente qualquer interferência na eleição presidencial de 2016. Numa reação ao relatório de Mueller, que concluiu não haver evidências do conluio entre Donald Trump e a Rússia, mas que reiterou as tentativas de Kremlin a interferir no processo eleitoral americano. O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse hoje ter alertado o seu colega russo de que os Estados Unidos não vão ficar de braços cruzados enquanto a Rússia aumenta as tensões políticas na Venezuela. No sábado, o repórter Javier Mayorga escreveu no Twitter que 2 aviões da Força Aérea da Rússia aterrissaram em Caracas com um oficial russo no setor da defesa e quase 100 tropas, enquanto outro avião transportou 35 toneladas de equipamento. Pompeo pediu à Rússia que se una à esmagadora maioria dos países do hemisfério ocidental que procuram um futuro melhor para a Venezuela. O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, demitiu e substituiu 2 generais e desmantelou um grupo de combate a grupos antiterrorismo ontem, um dia depois de homens armados terem morto 134 pessoas, incluindo mulheres e crianças e pastores Fulani. O assalto à vila de Ogassogo acontece no momento em que as Nações Unidas tentam um acordo de paz no Mali.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. Treze horas e 5 minutos aqui na capital americana. Ao microfone aqui Álvaro Lugero Andrade. Vamos começar por falar das chuvas registradas durante o fim de semana que causaram o desabamento de uma residência no município do Lobito, tendo também outras 70 casas desabado. Um balanço do Serviço de Proteção Civil dá conta, além de 2 óbitos, no entanto, do registro de 12 feridos. Portanto, 2 pessoas morreram neste fim de semana em Benguela, depois de 16 terem tido o mesmo destino há 2 semanas. A Ministra da Saúde de Angola, no entanto, admitiu hoje que as chuvas abundantes que caem sobre a província de Benguela podem originar novos casos de malária, embora tenha garantido que a situação está controlada. O antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, foi libertado no início da tarde de ontem, enquanto na sexta-feira também tinha sido libertado Jean-Claude Bastos de Moraes, diretor-geral da Quantum Global, detido juntamente com Filomeno dos Santos. Autoridades, advogados e jornalistas fazem leituras diferentes deste caso, que vai dar muito o que falar. Coque Mukuta, desde Luanda.
Jean-Claude Bastos de Moraes, diretor da Quantum Global, e José Filomeno dos Santos, antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, poderão estar ilibados de qualquer acusação deste processo após 5 dias, contando da data das solturas, explicou a Voz da América um advogado ligado ao processo. Segundo causídico, no referido processo envolvem-se o direito inglês, suíço, das Ilhas Maurícias e angolano. Nos tribunais estrangeiros, Angola estava a levar porrada, citávamos a fonte que acrescentou ainda que quem devia acreditar na justiça angolana em detrimento da justiça inglesa, questionou a fonte. Em entrevista à Rádio Pública, a Subprocuradora-Geral da República, Eduarda Rodrigues, diretora dos Serviços Nacionais de Recuperação de Ativos, disse que, ao contrário de Jean-Claude Bastos de Moraes, diretor do Quantum Global, José Filomeno dos Santos, ainda é arguído.
É bom salientar que, em primeiro lugar, estamos aqui a falar de um processo que ainda está em curso, portanto está em segredo de justiça, porquanto ainda não houve um despacho de pronúncia. No entanto, no nosso entendimento, e na medida em que não prejudica a instrução...
Mas Jean-Claude Bastos de Moraes, até nós sabemos, já, inclusive, já abandonou o país.
Sim, em relação a Jean-Claude Bastos de Moraes, mas o processo ainda prossegue. Portanto, nós temos outros arguídos, e o Dr. Pedro Mendes Carvalho acabou aqui de mencionar que José Filomeno dos Santos continua a ser arguído.
Entretanto, o jurista Albano Pedro diz que nada justifica esta medida da Procuradoria-Geral da República para soltar Jean-Claude de Moraes.
E até escandaloso, se quisermos usar termos mais graves, é o caso do Jean-Claude Bastos. Esse sim, esse é um caso em que se diz que já não há crime. Diz-se que ele não cometeu, está completamente livre de qualquer procedimento criminal e, portanto, vá para casa como se não tivesse cometido nenhum crime, como se nunca tivesse ouvido um crime que ele tenha de fato cometido. Isso é que é escandaloso, porque não vejo lei nenhuma na nossa ordem jurídica que permita que os casos de que ele é arrolado, de que ele é acusado, sejam de fato descriminalizados.
Já Nelson Pestana Bonavena afirma que esta medida já se esperava, uma vez que Angola vinha perdendo nos tribunais estrangeiros, acrescentando que o que João Lourenço faz com a justiça angolana não é novidade, porque José Eduardo dos Santos fazia a...
jurisprudência não faz, porque não se trata de uma decisão de um tribunal. Agora faz um caso, faz caso de exemplo de procedimento. Mas a primeira conclusão que se retira daqui é que efetivamente a justiça é manipulada pelo poder político, e o poder político está a fazer a dita a sua própria justiça em função dos interesses dos seus titulares. Ou seja, o João Lourenço está a manipular a justiça para reforçar o seu poder político, o seu poder pessoal. E aí não há novidade, porque o Zé Eduardo já o fazia.
Jean-Claude Basto de Moraes abandonou o país no mesmo dia, enquanto José Filomenos dos Santos encontra-se na sua residência em Luanda. Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta. Enquanto isso, vamos para a província das Lundas. Temos na ponta da linha o Armando Chicoca, que nos traz uma informação de que o secretário da UNITA na localidade de Muxinda, no município de Capenda, Camulemba, foi baleado hoje. Segundo fontes citadas pelo Chicoca, tem as pernas quebradas. A acusação aponta para a polícia e o administrador local.
O rei Mana Capenda Camulemba disse que presenciou o ataque policial ao político da UNITA e afirma estar envolvido nestes excessos. O comandante da corporação no município Capenda Camulemba e o respectivo administrador municipal, o secretário da UNITA, encontra-se neste momento internado numa das unidades hospitalares daquele município, com os membros inferiores quebrados.
Quando organizou a sua operação rasgada, afinal de contas, para rasgar o Jiquioca. Há momento cá no bairro, no Muxinda, na minha presença, um delegado da UNITA saído da delegação para a sua residência, está motorizada, logo encontra com a Polícia Nacional e FA, começa a fazer disparo para ele, sem motivo, sem nada. O governo do MPLA já começou a fuzilar os sobas que foram detidos, e que já é com o povo. Não sei o João Lourenço pensa para o povo das Lundas.
Alguns populares também confirmam os acontecimentos.
Daí o disparo iniciou. Então a bala lhe entrou aqui na perna. Cortou em uma parte grande assim. Caiu ali, nós escutou assim. Tiro aqui, tiro, como guerra. É demais. Até o povo admirou. Tiro, papá. É o dirigente da UNITA, lidera o tiro na polícia. A polícia que deu o tiro no dirigente da UNITA.
Dispararam contra ele por quê?
Não sei, aqui nesse município é assim. Esse município, quando aparece o homem da UNITA, então é inimigo. Tem gente que sofre aqui, nós andamos a sofrer muito.
Procuramos ouvir o comandante municipal da Polícia Nacional em Capenda Camulemba, sem sucessos. Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. E há um ano das eleições autárquicas, os partidos políticos começam a movimentar-se. Alguns avançam sozinhos, outros falam em coligação. Há quem lembre que associações da sociedade civil podem concorrer também. O presidente da Aliança Nacional, Quintino Moreira, disse no Lubango recentemente que o seu partido está pronto a avançar para as autarquias de 2020 numa frente única da oposição, mas também sozinho. Enquanto o líder da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, afirma que tudo está em aberto, como nos conta o Teodoro Albano.
Para Quintino Moreira, a APN está pronta a avançar sozinha para as autarquias de 2020, mas entende que a oposição unida teria mais êxitos no processo.
Nós pensamos que se a oposição estiver unida, teremos mais vantagens do que desvantagens, e porque esta batalha eleitoral nas eleições autárquicas é complexa e devido da complexidade não podemos dispersar votos nela.
Sem colocar de parte a possibilidade de coligações, a UNITA, na voz do seu líder de bancada no Parlamento, Adalberto da Costa Júnior, alerta, no entanto, para as diferenças das autarquias que ultrapassam os partidos políticos.
A UNITA sempre procurou criar consensos e sempre foi um exemplo nessa busca de não andar sozinho. Agora, as autarquias prevêem organizações de comunidades, de cidadãos organizados poderem concorrer. Portanto, não são só os partidos que concorrem. Então abrem um leque muito amplo de partidos poderem organizar-se, de partidos e cidadãos poderem organizar-se e, portanto, cada caso é um caso específico.
Lubango, Voz da América, Teodoro Albano.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 3630 e 17655 kHz. Também estamos na internet em voaportugues.com, igualmente no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre com a referência VOA Português. No WhatsApp, para uma interação connosco, pode enviar vídeos, fotos e também comunicar-se com a Voz da América através do número mais 1 908 652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
São 13 horas e 16 minutos aqui na capital americana. Hoje é segunda-feira, 25 de março. Está a ouvir a Voz da América. Pela primeira vez, após a conclusão das obras do caminho do ferro de Benguela, o governo angolano admite a hipótese de falhas técnicas na execução do projeto de reabilitação e modernização, orçado em 2 mil milhões de dólares. Na sequência do último acidente entre as províncias do Uambibié, há 2 meses, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, revelou estar em curso uma auditoria independente, enquanto analistas sugeriam melhorias na capacidade operacional da empresa. João Marcos tem os detalhes.
Numa cerimónia pública em que deixou várias perguntas, o docente universitário Joaquim Miranda assumiu que preferia ouvir mais sobre o CFB enquanto fator de crescimento económico.
A que se deve o apagão do caminho de ferro a nível local. Não sabemos se o caminho de ferro tem a via para o aeroporto, mas não sei se para lá ou não para. E o único conhecimento que tem localmente caminho de ferro, infelizmente, é quando há um descarrilamento.
O último acidente, um choque entre 2 comboios, pode ter sido motivado por falta de sistema de comunicação, conforme admitiu o presidente do Conselho de Administração do Caminho de Ferro. Sem ter descartado a possibilidade de erro humano, Luís Teixeira adiantou que os meios contarão já com dispositivos de comunicação. Com o inquérito em curso, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, revela que a empresa reitora dos Caminhos de Ferro, na SADEC, está no terreno à procura de falhas técnicas no projeto levado a cabo pelos chineses da CR20.
Uma auditoria independente que nos possa fornecer informações precisas sobre algumas deficiências que a nossa linha possa ter e as medidas corretivas que devemos adotar. As obras já terminaram, o caminho de ferro está totalmente...
Ainda não foram entregues?
Não foram entregues porque está no prazo da garantia, portanto. O prazo de garantia vence agora em novembro deste ano. E por essa razão é que ainda não foram entregues ao caminho de ferro. E até lá, eventualmente, vamos ter que ver se há necessidade de fazerem algumas correções no trabalho que já foi executado.
O comboio experimental entre o Cuito e Luena foi efetuado em 2012, cumprida que estava a reabilitação total dos 1.334 km de linha, que incluem ainda as províncias de Benguela e do Uambo. De Benguela, João Marcos para a Voz da América.
Na revista desportiva, o Campeonato de África das Nações a decorrer em junho no Egito será também jogado em português, com a presença das seleções da Guiné-Bissau e de Angola. Os jurtos sofreram em casa para ganhar os mambas, mas depois de estarem a ganhar por 1-0 e a perderem por 2-1, ainda conseguiram empatar a 2 bolas e fazer história. A Guiné-Bissau está de parabéns, quem saiu vencedor foi o país, a nossa pátria. Queria felicitar os meus jogadores, isso tudo é obra deles, afirmou Bassirou Kandé. Logo após o jogo, ele que já faz planos para o Egito. Angola é outro lusófono presente naquela que será a sua 8ª participação num CAN, onde regressa 6 anos depois. Cabo Verde, que necessitava ganhar o Lusoto em casa e esperar que a Tanzânia perdesse com o líder do grupo, Uganda, nem ganhou ao Lusoto, ficou por 1-0 e viu os tanzanianos vencerem por 3-0, ficando ainda no último lugar do grupo. Em junho, 24 equipas concorrem ao título de melhor equipa do continente, entre elas os dinossauros, Costa do Marfim, Gana, Camarões, Nigéria, Senegal, entre outras seleções. O pai de Neymar, Neymar Santos, responsável e gestor da carreira do Internacional Brasileiro, disse hoje que está a renovar o contrato do craque canarinho com o Paris Saint-Germain. As probabilidades de sair do PSG não são lá muito grandes. O Neymar tem mais 3 anos de contrato e até temos falado sobre a renovação, disse o pai do camisa 10 do Paris Saint-Germain. Mais abaixo, na Espanha, o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, já alertou a direção merengue para a necessidade de contratar um galáctico para substituir Cristiano Ronaldo e o jovem francês Kylian Mbappé, do PSG, o objetivo número 1 para a próxima temporada. De acordo com a revista France Football, após uma temporada catastrófica onde o Real Madrid está afastado de todas as competições e não está na corrida por nenhum título, Zidane considera crucial a contratação de Mbappé, mesmo que isso implique bater todos os recordes de transferências, porque a publicação francesa avança que vão ser necessários 280 milhões de euros para fechar negócio, ou seja, bater os 222 milhões de Neymar para o PSG. Será que Florentino Pérez terá tanto dinheiro? Para terminar, na NBA, final dramático ontem no jogo entre os Toronto Raptors e os Charlotte Hornets, com os visitantes a vencer por 115 a 114 graças a um triplo de Jeremy Lamb. A 3 segundos do fim, os Raptors venciam por 114 a 112. Mas não só foi marcado no seu meio campo, como aterrou no cesto já depois da buzina, lance conhecido como buzzer beater. Noutro jogo, os Houston Rockets garantiram uma vaga nos playoffs ao vencerem os New Orleans Pelicans por 103 a 90. Os Rockets são terceiros na Conferência Oeste com 47 vitórias e 27 derrotas e vão certamente terminar nos primeiros 8. Os Golden State Warriors voltaram às vitórias depois da pesada derrota frente aos Mavericks e à liderança da Conferência Este, que têm disputado com os Denver Nuggets. Por seu lado, Milwaukee Bucks consolidou a liderança Este com a vitória sobre os Cavaliers. Continuo a acompanhar a Voz da América desde Washington. Vamos para Moçambique. Temos estado a acompanhar os efeitos do ciclone Idai que se abateu sobre a zona centro daquele país. Agora, esses efeitos vão obrigar o governo a fazer um orçamento do Estado retificativo, sobretudo para atender à situação da cidade da Beira, a mais fustigada por aquele fenómeno. Ramos Miguel ouviu analistas.
Em alguns círculos de opinião, defende-se que os efeitos do ciclone Idai que se abateu sobre a zona centro de Moçambique vão obrigar o governo a fazer um orçamento de Estado retificativo, sobretudo para atender à situação da cidade da Beira, a mais fustigada por aquele fenómeno. Esta é a opinião do economista António Francisco, que sublinha que o governo vai ser forçado a tomar uma série de iniciativas que não estavam na sua agenda para este ano, incluindo a revisão do orçamento de Estado, que já tinha um déficit de cerca de 90 mil milhões de meticais. Considera o economista que o governo vai necessitar de recursos para a reconstrução das infraestruturas e prestar assistência a mais de 500 mil de pessoas afetadas pelas intempéries. Por seu turno, o economista João Mosca destaca que a reconstrução de toda a zona em termos de infraestruturas destruídas será pelo menos um processo de médio prazo e precisará de muitos recursos e de muita organização, não só do governo e dos municípios, mas também do setor privado, da sociedade civil e da comunidade internacional, considerando que o Estado moçambicano não tem recursos para isso.
Mesmo com o orçamento retificativo, o volume de recursos necessários para a reconstrução deve ser de tal valor elevado que dificilmente o Estado terá a possibilidade de fazer. Portanto, pode haver por parte do Governo, também por parte da cooperação, considerar este caso particular e haver ações específicas para este caso em especial, independentemente de todos os outros processos que condicionam o apoio direto ao orçamentado por parte da cooperação e que está muito dependente da situação do processo das dívidas ocultas e outros processos também.
Entretanto, para o analista Fernando Lima, os efeitos do ciclone acabam constituindo uma oportunidade para a reabilitação da cidade da Beira, onde não há investimento em manutenção praticamente desde a independência nacional em 1975. Uma opinião com a qual está de acordo o professor universitário Carlton Cadeado, que, no entanto, entende que nos próximos 3 meses a prioridade vai ser salvar vidas, bem como prestar particular atenção a ações visando a prevenção da malária, cólera e outras doenças resultantes do fraco saneamento, para além do apoio psicológico e mental.
A outra dimensão do orçamento, que é econômico e financeiro, eu acho que pode, eventualmente, na dimensão da situação de emergência nacional, desviar alguns recursos, mas sempre legalmente justificados, para atender primeiro a situação de emergência. Depois vai ser uma ação coordenada de médio e longo prazo entre a autoridade local, o município e o governo central. Olhando concretamente para a Beira, esta é uma oportunidade também de refazer completamente a estrutura urbanística da Beira.
E na reconstrução da capital provincial de Sofala, a cooperação internacional deve ter um papel importante, não só através das agências das Nações Unidas, como também de outros organismos, num processo em que o Estado moçambicano deve coordenar e priorizar o que deve ser feito primeiro. Neste caso concreto, o economista João Marques sugere que haja uma certa flexibilização na disponibilização de recursos, considerando a situação humanitária grave, a destruição de uma vasta zona de Moçambique com recursos muito importantes e o Corredor da Beira com uma importância agrícola, pecuária e de prestação de serviços também muito grande, bem como uma região de densidade populacional muito alta. Para aquele economista, deve haver um atendimento especial para aquela zona.
Garantindo sempre os princípios, a monitoria, a auditoria da forma como os recursos vão ser utilizados, o processo de organização para evitar a politização eleitoralista do governo perante um caso humanitário. Portanto, é preciso haver muitos cuidados também no apoio que se der, não só ao setor governamental, mas também propor que haja recursos de crédito especiais para o setor privado reconstruir o seu património, a sua atividade económica, por exemplo, com créditos de taxa de juros mais baixa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Temos muito mais sobre Moçambique na nossa próxima meia hora. Fica aí, daqui a pouco chega o Amancio Miguel. Temos de falar também sobre o relatório Mueller em relação à suposta interferência da Rússia aqui nas eleições americanas. Por agora, ficamos em Moçambique com a música do projeto Guardian of the Light. Os internautas nos acompanham através do Facebook, sabem que agora vamos fazer uma pausa, sensivelmente 3 minutos, estaremos logo depois com muito mais informações. Os que continuam a acompanhar-nos na rádio podem continuar aqui com esta música de Guardian of the Light.
Prima hari zombo wengi wengi
Aungwa sili tabalaina
Tigo jaka karamu wakurua
Waloku mabuku mabati izo taina
Zizo hiko mamuja wengu
We are the guardians of the light We can defeat the darkness. We are the guardians of the light. We can defeat the darkness.
We can go far if you walk hand in hand. We can go far. If we keep our path, you and me and him.
Oh, Baba Wega.
Me na na wena na yena.
Yeah, yeah, yeah. Mano le ne lako kara muni kaya kanaka. Zina hondo ne vivere ne zaruro.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Na sua emissão em português, estamos a 25 de março de 2019. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, Amém-se Miguel ao microfone. Nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu formalmente nesta segunda-feira o território das colinas de Golã como pertencente ao Israel e não da Síria. Noutras notícias, o secretário de Estado americano Mike Pompeo disse hoje ter alertado o seu colega russo de que os Estados Unidos não vão ficar de braços cruzados enquanto a Rússia aumenta as tensões políticas na Venezuela. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do emissor local da Voz da América. Na internet www.voaportugues.com, o nosso contacto no WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na técnica, o Wagner Robert. Três horas 31 minutos aqui em Washington, as notícias com o Álvaro Luteiro Andrade.
E começamos, Amancio Miguel, precisamente aqui nos Estados Unidos. Há momentos o presidente americano Donald Trump reconheceu formalmente o território das colinas de Golã como sendo pertencente a Israel e não à Síria, como determinado pelas Nações Unidas. A assinatura do decreto que marca uma mudança na política americana acontece durante a visita a Washington do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Ao receber o chefe do governo de Israel, Trump disse que as relações entre os dois países nunca foram tão fortes. Em resposta, Netanyahu afirmou que Israel nunca teve um amigo tão próximo como Donald Trump numa cerimónia que não teve direito a perguntas dos jornalistas. O primeiro-ministro israelita regressa de imediato ao seu país devido ao ataque hoje de um foguete lançado da faixa de Gaza que deixou 7 feridos na região central de Israel, cujo exército acionou um sinal de alerta e convocou reservistas. Temos informações neste momento que Israel ataca a faixa de Gaza.
Noutras notícias, a Casa Branca anunciou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem qualquer problema na divulgação completa do relatório do Procurador Especial sobre a investigação à interferência russa nas eleições de 2016. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr, divulgou ontem domingo o resumo de 4 páginas daquele relatório de Robert Mueller, revelando não haver nenhuma prova de conluio entre a equipa de Trump e o governo russo nas eleições presidenciais de 2016, mas no mesmo dia o Partido Democrata exigiu a divulgação do relatório na sua versão integral. A Casa Branca, através da porta-voz Sarah Sanders, esclareceu que o presidente não está muito feliz com a conclusão da investigação e que não tem qualquer problema em que o relatório seja integralmente divulgado.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse hoje ter alertado o seu colega russo de que os Estados Unidos não vão ficar de braços cruzados enquanto a Rússia aumenta as tensões políticas na Venezuela. No sábado, o repórter Javier Mallorca escreveu no Twitter que os dois aviões da Força Aérea da Rússia aterrissaram no aeroporto internacional Simón Bolívar, em Caracas, com um oficial russo do setor da defesa e quase 100 tropas, enquanto outro avião transportou 35 toneladas em equipamento. No mesmo comunicado, Mike Pompeo pediu à Rússia que se una à esmagadora maioria dos países do hemisfério ocidental que procuram um futuro melhor para a Venezuela.
E por último, neste bloco de notícias, o presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, demitiu e substituiu 2 generais e desmantelou um grupo de combate a grupo antiterrorismo ontem, um dia depois de homens armados terem morto 134 pessoas, incluindo mulheres e crianças e pastores fulani. Foram afastados o chefe de Estado-Maior do Exército, o general Mpemba Moussa Keita, e o chefe das Forças Terrestres, general Abrahaman Bebe. O assalto à vila de Ogossagu aconteceu numa altura em que uma missão do Conselho de Segurança das Nações Unidas visita o Mali para tentar encontrar soluções para a violência que matou centenas de civis no ano passado e que está a espalhar pela região Sahel do África Ocidental. Três horas e 34 minutos. As autoridades moçambicanas dizem que 447 pessoas morreram em resultado do ciclone Idai que devastou o centro daquele país. O número de afetados foi atualizado em 294 mil. O ministro da Terra e Ambiente, Celso Correia, disse que são pessoas que perderam as casas ou que estão em zonas isoladas e que precisam de assistência. Por seu lado, o número de salvamentos faz com que os centros de acolhimento continuem a encher e registrem já 128.941 entradas, mais 18% do que ontem domingo, das quais 6.500 pessoas dizem respeito aos mais vulneráveis, ou seja, idosos e grávidas que recebem assistência particular. Entretanto, o presidente do Conselho Autárquico da Beira, Davis Simango, disse sem avançar números que há vários mortos registados com sintomas de cólera e receia um surto desta doença após o ciclone Idai. Citado pelo diário O País de Maputo, Simango acrescentou que o governo está a procurar meios para diagnosticar a enfermidade, mas as estruturas municipais conhecem, e citamos, a cólera, os sintomas e a sua dinâmica. Davis Simango afirmou que o facto de uma unidade de sanitária registrar 6 ou 7 mortos nas mesmas circunstâncias de diarreia é um indicativo claro de que a cólera está à porta. Em Maputo, entretanto, a primeira-dama Isaura Nhusse lançou a Campanha Nacional de Solidariedade para com as vítimas do ciclone tropical Idai, que devastou a cidade da Beira. As autoridades de Moçambique serão forçadas, entretanto, a aprovar o orçamento retificativo para fazer face aos estragos do ciclone Idai. Reportagem do Ramos Miguel.
Em alguns círculos de opinião, defende-se que os efeitos do ciclone Idai que se abateu sobre a zona centro de Moçambique vão obrigar o governo a fazer um orçamento de Estado retificativo, sobretudo para atender à situação da cidade da Beira, a mais fustigada por aquele fenómeno. Esta é a opinião do economista António Francisco, que sublinha que o governo vai ser forçado a tomar uma série de iniciativas que não estavam na sua agenda para este ano, incluindo a revisão do orçamento de Estado, que já tinha um déficit de cerca de 90 mil milhões de meticais. Considera o economista que o governo vai necessitar de recursos para a reconstrução das infraestruturas e prestar assistência a mais de 500 mil de pessoas afetadas pelas intempéries. Por seu turno, o economista João Mosca destaca que a reconstrução de toda a zona em termos de infraestruturas destruídas será pelo menos um processo de médio prazo e precisará de muitos recursos e de muita organização, não só do governo e dos municípios, mas também do setor privado, da sociedade civil e da comunidade internacional, considerando que o Estado moçambicano não tem recursos para isso.
Mesmo com orçamento ratificativo, o volume de recursos necessários para a reconstrução deve ser de tal valor elevado que dificilmente o Estado terá a possibilidade de fazer. Portanto, pode haver por parte do Governo, também por parte da cooperação, considerar este caso particular e haver ações específicas para este caso em especial, independentemente de todos os outros processos que condicionam o apoio direto ao orçamentado por parte da cooperação e que está muito dependente da situação do processo das dívidas ocultas e outros processos também.
Entretanto, para o analista Fernando Lima, os efeitos do ciclone acabam constituindo uma oportunidade para a reabilitação da cidade da Beira, onde não há investimento em manutenção praticamente desde a independência nacional em 1975. Uma opinião com a qual está de acordo o professor universitário Carlton Cadeado, que, no entanto, entende que nos próximos 3 meses a prioridade vai ser salvar vidas, bem como prestar particular atenção a ações visando a prevenção da malária, cólera e outras doenças resultantes do fraco saneamento, para além do apoio psicológico e mental.
A outra dimensão do orçamento, que é econômico e financeiro, eu acho que pode, eventualmente, na dimensão da situação de emergência nacional, desviar alguns recursos, mas sempre legalmente justificados, para atender primeiro a situação de emergência. Depois vai ser uma ação coordenada de médio e longo prazo entre a autoridade local, o município, e o governo central. Olhando concretamente para a Beira, esta é uma oportunidade também de fazer completamente a estrutura urbanística da Beira.
E na reconstrução da capital província de Sofala, a cooperação internacional deve ter um papel importante, não só através das agências das Nações Unidas, como também de outros organismos, num processo em que o Estado moçambicano deve coordenar e priorizar o que deve ser feito primeiro. Neste caso concreto, o economista João Mosca sugere que haja uma certa flexibilização na disponibilização de recursos, considerando a situação humanitária grave, a destruição de uma vasta zona de Moçambique com recursos muito importantes, Santos e o Cordeiro da Beira, com uma importância agrícola, pecuária e de prestação de serviços também muito grande, bem como uma região de densidade populacional muito alta. Para aquele economista, deve haver um atendimento especial para aquela zona.
Garantindo sempre os princípios, a monitoria, a auditoria da forma como os recursos vão ser utilizados, o processo de organização para evitar a politização eleitoralista do governo perante um caso humanitário. Portanto, é preciso haver muitos cuidados também no apoio que se der, não só ao setor governamental, mas também propor que haja recursos de crédito especiais para o setor privado reconstruir o seu património, a sua atividade económica, por exemplo, com créditos de taxa de juros mais baixa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar do ciclone Idai. No centro e sul de Moçambique, há perigo de registro de cheias na bacia do rio Save. Especialistas advertem que tal pode acontecer se o Zimbábue abrir as comportas das várias barragens que tem ao longo daquele rio. Inhambane e Sofala são as províncias moçambicanas visadas. Francisco Júnior.
E o perigo é grande porque, ao contrário do Buzi e Pungwe, no Save, do lado zimbabuiano, existem mais de 40 barragens e todas elas estão com a capacidade de armazenamento das albufeiras a atingir o seu máximo, podendo abrir as comportas a qualquer momento e provocar inundações nas províncias de Sofala e Inhambane.
Grande impacto, porque neste momento tudo que cai no Zimbábue vai escorrer para o território moçambicano. E só para termos uma ideia, a parte moçambicana só temos cerca de 10% da bacia do Save. A maior parte da área de drenagem é a montanha. E o Save pode carregar qualquer coisa como 10, 15 mil metros cúbicos por segundo, normalmente, sem nenhum problema. E isso é muito já para a parte moçambicana, que é a Jusante.
Agostinho Vilanculos, chefe do departamento de Gestão de Bacias Hidrográficas no Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, diz que as populações, em particular dos distritos de Govuro, em Inhambane, e Machanga, em Sofala, devem estar atentas. Atentos devem estar também os que vivem nas margens do rio Zambeze, pois, por estar igualmente com níveis já muito altos de armazenamento de água, a barragem de Cahora Bassa começou esta segunda-feira a efetuar descargas, uma operação que deverá durar 30 dias. As pessoas devem retirar-se das zonas de risco e evitar a travessia do rio Zambeze e também os rios Pungwe e Buzi, pois o perigo ainda não passou.
Eu penso que em 30 dias já haverá condições que as pessoas podem se fazer lá com alguma segurança. Porque se não, vejamos, os animais também, estamos a falar de alguns répteis, cobras, crocodilos, também estiveram em pânico. Alguns estão a hibernar neste momento. Então há muitos riscos da população se fazer às margens. Para além de a própria água pode ser arrastada pelas águas, mas também tem essa situação de que há muitos animais que neste momento também estão a procurar de lugares seguros, que muitas das vezes não se sabe muito bem. Então é preciso ter um bocadinho mais cautela para evitar que mais óbitos no futuro possam vir a acontecer.
E ainda, segundo o chefe do Departamento de Gestão de Bacias Hidrográficas no Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Agostinho Vilanculos, um outro rio cuja bacia apresenta sinais de alerta é o Messalo, localizado nas províncias do Niassa e Cabo Delgado. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho pede 30,5 milhões de dólares para ajudar 200 mil dos mais vulneráveis sobreviventes do ciclone Idai no centro de Moçambique. Elhad Al-Si, secretário-geral da Federação, fez o apelo internacional em Genebra após o regresso da Beira, cidade que foi devastada em 90%. Pelo que viu, Elhad Al-Si diz que as pessoas estão em condições críticas.
One of them I visited was in a school, 3,000 people in a school of 15 classrooms.
Numa escola, conta ele, 3 mil pessoas estão em 15 salas de aulas. E é uma escola que está parcialmente inundada e com apenas 6 casas de banho para tanta gente. Ele frisa que não é nenhum exagero afirmar que as pessoas estão debaixo de uma bomba que coloca em risco a sua higiene.
So, it's not an exaggeration. when I say that we're really sitting here on a water sanitation hygiene ticking bomb.
Elhad alerta para um alto risco de doenças transmitidas pela água, como a cólera. Ele diz que estas e outras doenças representam uma séria ameaça em situações catastróficas como esta, mas observa que são evitáveis se ações rápidas forem tomadas. Ele diz que o apelo da Cruz Vermelha se concentrará no fornecimento de abrigo de emergência, assistência médica, água, saneamento e higiene para os deslocados pelo ciclone Idai. Diz ainda que os assistentes humanitários farão um esforço especial para ajudar os mais vulneráveis, em concreto, os idosos, agregados familiares, chefiados por mulheres, as crianças e os deficientes, pessoas que, na maioria das vezes, são deixadas para trás. Ele diz que a Federação Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho também incluirá a proteção e apoio psicossocial entre as suas intervenções que salvam vidas. Ele sublinha que, em situações de crise, as mulheres e crianças são particularmente vulneráveis ao abuso, incluindo exploração sexual e tráfico. Também em Moçambique, Paulo Zukula, ex-ministro dos Transportes, foi condenado à prisão em Maputo. William Mapote.
Ao fim de um julgamento com apenas 3 sessões, o Tribunal Judicial de Caxamanculo, na cidade de Maputo, emitiu hoje o veredito sobre o antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zukula, que esteve no Banco dos Réus, acusado de pagamentos indevidos durante parte do seu exercício, pela voz de Zvika Kossa, juíza que conduziu o caso. Zukula ouviu o que não queria ouvir.
Condenar o réu Paulo Zukula à pena de 14 meses de prisão pelo crime de pagamento de remunerações indevidas, previsto e punido pelo artigo 18 da Lei nº 987, de 19 de setembro.
Zukula, que foi um dos ministros durante o executivo de Armando Guebuza, é condenado por ter determinado o aumento de subsídios aos antigos administradores do Instituto da Aviação Civil de Moçambique, em valores que atingiram um acumulado de mais de 2 milhões de meticais. A sentença determina a conversão da prisão em multa e indemnização ao Estado, em valores perto de 2 milhões de meticais. O antigo ministro contesta a condenação, justificando que a sua decisão foi para evitar danos maiores ao país.
Apesar da sentença e decisão, eu continuo convencido que é fácil julgar as coisas num contexto de há 5 anos, num contexto de hoje. Eu estou convencido que se não tivesse tomado as medidas que tomei naquela altura, teria sido julgado naquela altura por desastres maiores, desastres aéreos. Portanto, eu trabalhei para evitar situações desastrosas. E naquele contexto se justificava perfeitamente. O resto é detalhe. Pago hoje por isso.
A defesa do antigo ministro diz que houve aspectos relevantes apresentados durante o julgamento que foram ignorados pelo tribunal e, por isso, pondera recorrer para reverter a condenação. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
O Procurador-Geral dos Estados Unidos afirmou que o relatório do Procurador Especial Robert Mueller sobre a possível interferência russa nas eleições de 2016 concluiu que o presidente Donald Trump não cometeu o crime de conspiração ou conluio, mas não o isenta da possibilidade de ter cometido outro crime, o de obstrução de justiça. A conclusão está numa carta enviada ontem, domingo, por William Barr ao Congresso, na qual ele e o Procurador-Geral Adjunto Roddy Rosenstein assumem que o presidente também não cometeu o crime de obstrução de justiça. Barr escreveu que, embora sua análise ainda seja, ou melhor, esteja em progresso, ele acredita ser de interesse público descrever o relatório e resumir as suas principais conclusões. O Conselho Especial, estamos a citar, criado para investigar o presidente, não descobriu que a campanha Trump ou qualquer pessoa associada a ela conspirou ou coordenou com o governo russo nesses esforços, apesar das múltiplas ofertas de indivíduos afiliados russos para ajudar na campanha de Trump, disse o Procurador-Geral William Barr. Em resumo, Barr resumiu, ou melhor, apresentou as primeiras conclusões do relatório Mueller, como que a Rússia interferiu nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos, hackeando computadores de democratas através do uso da mídia social, que Trump e seus colaboradores não participaram dos esforços russos e que são inocentes, não tendo ficado provado que Trump obstruiu a justiça durante a investigação e nem que ele é inocente. Em Caracas, o governo da Venezuela, sob o controle do presidente Nicolás Maduro, denuncia como sendo ilegal a ocupação de alguns escritórios diplomáticos nos Estados Unidos por parte de representantes do dirigente da oposição, Juan Guaidó. De acordo com Brian Padden, a decisão de legitimar Guaidó e isolar ainda mais o governo de Maduro tem precedente legal. Paulo Oliveira.
Representantes do governo da oposição dirigido por Juan Guaidó encontraram pouca resistência quando ocuparam recentemente dois edifícios pertencentes ao Ministério da Defesa da Venezuela em Washington e um edifício consular em Nova York.
Em este edifício, e assim o denunciamos el día de hoy, estava sendo habitado, ocupado de maneira ilegal por funcionários.
Segundo Gustavo Marcano, ministro consular no governo de Guaidó, foi ocupado de forma ilegal por agentes do regime de Nicolás Maduro. O presidente Nicolás Maduro já retirou a totalidade dos 55 diplomatas venezuelanos nos Estados Unidos. No entanto, 12 optaram por ficar e apoiar Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, que se declarou presidente interino após Maduro ter impedido os opositores de concorrer ao sufrágio do ano passado. Washington retirou os seus diplomatas em Caracas, evitando uma retaliação contra os americanos, mas as forças de segurança de Maduro repreenderam o chefe de pessoal, Roberto Marrero. O Ministério dos Estrangeiros venezuelano denunciou a ocupação como sendo uma violação da lei internacional. No entanto, o governo de Guaidó sustenta ter sido reconhecido pelos Estados Unidos e a maioria dos países ocidentais. Existe igualmente um precedente histórico, já que em 2011, o presidente Barack Obama transferiu o controle dos bens diplomáticos líbios nos Estados Unidos para o Conselho Nacional de Transição, para apoiar os esforços de derrubar o dirigente Muammar Gaddafi. Gaddafi foi mais tarde morto pelas forças de oposição apoiadas pelos Estados Unidos. A embaixada venezuelana ainda não foi ocupada pela oposição e a demora possa ser devida ao facto dos Estados Unidos tentarem resolver possíveis disputas legais com um terceiro país, atuando em favor do governo de Maduro. Scott Anderson, do Instituto de Brookings.
In all likelihood, there is a protecting power, meaning another state that Venezuela has entrusted its property.
Muito possivelmente pode existir um outro Estado a quem a Venezuela confiou a propriedade e o seu controle e os Estados Unidos estejam a negociar o facilitar da transferência. Embora Maduro permaneça no poder em Caracas, a oposição fala com uma voz só em nome da Venezuela nos Estados Unidos e pode em breve procurar representar o país nas Nações Unidas e noutros fóruns internacionais.
Entretanto, o sistema de saúde da Venezuela está a deteriorar-se dia após dia, depois de um corte de eletricidade durante vários dias através do país. Os principais hospitais de Caracas continuam a deparar com problemas graves. João Santa Rita.
Um dos mais velhos e mais reconhecido hospital na Venezuela, o Hospital Universitário em Caracas, está em condição crítica e a deteriorar-se. As salas de operação não estão funcionais, sujas e sem material, elevadores não funcionam e só cerca de 15% do hospital está aberto. Pacientes, como Gisele Salas, explicam que não há medicamentos para tratamento.
There are no medicines now. We have to go and buy them on the street.
Não há medicamentos, temos que ir comprá-los à rua. As casas de banho são nojentas, os quartos são terríveis e este lugar é horrível.
Os médicos dizem que o hospital não tem medicamentos suficientes, material para as unidades de cuidados especiais, para diálise, oncologia e salas de operação. O hospital não tem água corrente nos andares superiores porque a principal bomba d'água não funciona. Médicos como António Rico dizem que, como resultado, há pessoas a morrer.
É uma área clínica, há déficit e escassez de antibiótico, yerco.
At the emergency room, there is a shortage of antibiotics, not to mention cancer patients that need chemotherapy or radiotherapy. We are daily.
Na sala de emergência há falta de antibióticos. Isto para não mencionar os pacientes com cancro que precisam de quimioterapia ou radioterapia. Somos testemunhas diárias de como pacientes morrem devido à falta de material e medicamentos. Encarnação Puyol, um paciente diabético cuja perna vai ter que ser amputada porque a insulina de que precisa não consegue ser encontrada.
Não quero perder minha perna.
I don't want to lose my leg. It's fine. They can cut my foot, but don't take it off.
Eu não quero perder a minha perna, podem cortar-me o pé, mas não cortem a perna. Por favor, ajudem, não os deixe cortar a perna. O hospital universitário parece ter posto termo às operações cirúrgicas. Pessoas andam pelos corredores. Pacientes são transportados em cadeiras de roda ou macas. Quartos e camas estão vazios. A nutricionista Jacqueline Dias diz que não há alimentos para pacientes. Em vez de lhes darem refeições para ajudarem os pacientes a recuperarem, o pessoal dá-lhes aquilo.
We have several months that patients only eat lentils with corn cake. Patients who have liquefied diet, they have to eat boiled rice.
Vários meses que os pacientes comem apenas lentilhas com bolo de milho. Os pacientes que estão em dietas líquidas têm que comer água de arroz porque não há leite para lhes dar.
O ministro da Saúde da Venezuela, Carlos Alvarado, disse que há um plano de contingência para fornecer os hospitais e mantê-los a funcionar. Recentemente, a Rússia e a Organização Pan-Americana entregaram mais de 7 toneladas de ajuda. Entretanto, mais de 180 toneladas de ajuda dos Estados Unidos continuam retidas ao longo da fronteira da Venezuela, bloqueada pelo governo de Nicolás Maduro, numa altura em que a situação nos hospitais atinge um ponto de catástrofe.
Na revista desportiva, o Campeonato de África das Nações a decorrer em junho no Egito será também jogado em português, com a presença das seleções de Guiné-Bissau e de Angola. Os jurtos sofreram em casa para ganhar os mambas, mas depois de estarem a ganhar por 1-0 e a perderem por 2-1, ainda conseguiram empatar a 2 bolas e fazer história. A Guiné-Bissau está de parabéns, quem saiu vencedor foi o país, a nossa pátria. Queria felicitar os meus jogadores, isso tudo é obra deles, afirmou Bassirou Kandé. Logo após o jogo, ele que já faz planos para o Egito. Angola é o outro lusófono presente naquela que será a sua 8ª participação num CAN, onde regressa 6 anos depois. Cabo Verde, que necessitava ganhar o Lusoto em casa e esperar que a Tanzânia perdesse com o líder do grupo, Uganda, nem ganhou ao Lusoto, ficou por 1-0 e viu os tanzanianos vencerem por 3-0, ficando ainda no último lugar do grupo. Em junho, 24 equipas concorrem ao título de melhor equipa do continente, entre elas os dinossauros, Costa do Marfim, Gana, Camarões, Nigéria, Senegal, entre outras seleções. O pai de Neymar, Neymar Santos, responsável e gestor da carreira do Internacional Brasileiro, disse hoje que está a renovar o contrato do craque canarinho com o Paris Saint-Germain. As probabilidades de sair do PSG não são lá muito grandes. O Neymar tem mais 3 anos de contrato e até temos falado sobre a renovação, disse o pai do camisa 10 do Paris Saint-Germain. Mais abaixo, na Espanha, o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, já alertou a direção merengue para a necessidade de contratar um galáctico para substituir Cristiano Ronaldo e o jovem francês Kylian Mbappé, do PSG, o objetivo número 1 para a próxima temporada. De acordo com a revista France Football, após uma temporada catastrófica onde o Real Madrid está afastado de todas as competições e não está na corrida por nenhum título, Zidane considera crucial a contratação de Mbappé, mesmo que isso implique bater todos os recordes de transferências, porque a publicação francesa avança que vão ser necessários 280 milhões de euros para fechar o negócio, ou seja, bater os 222 milhões de Neymar para o PSG. Será que Florentino Pérez terá tanto dinheiro? Para terminar, na NBA, final dramático ontem no jogo entre os Toronto Raptors e os Charlotte Hornets, com os visitantes a vencer por 115 a 114 graças a um triplo de Jeremy Lamb. A 3 segundos do fim, os Raptors venciam por 114 a 112. Mas não só foi marcado no seu meio campo, como aterrou no cesto já depois da buzina, lance conhecido como buzzer beater. Noutro jogo, os Houston Rockets garantiram uma vaga nos playoffs ao vencerem os New Orleans Pelicans por 103 a 90. Os Rockets são terceiros na Conferência Oeste com 47 vitórias e 27 derrotas e vão certamente terminar nos primeiros 8. Os Golden State Warriors voltaram às vitórias depois da pesada derrota frente aos Mavericks e à liderança da Conferência Este, que têm disputado com os Denver Nuggets. Por seu lado, Milwaukee Bucks consolidou a liderança Este com a vitória sobre os Cavaliers.
E agora o resumo da imprensa americana. O termo das investigações de Robert Mueller, sem que seja mencionada conivência com a Rússia, é aplaudido pelos republicanos, mas os democratas contestam os resultados do inquérito, escreve o Washington Post. Este tema é igualmente destacado pelo New York Times, com o título Conclusões do Conselheiro Especial levantam nuvens sobre a presidência de Trump. Este diário salienta que o relatório não exonera Trump de obstrução à justiça. Ponto final é esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de 30 segundos, Paulo Oliveira, a terceira e última hora desta emissão. Destaque nesta página para o Top 10 americano. Um grande abraço do Almeida Miguel, boa semana e até amanhã.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem nos acompanhar também no Twitter, Facebook e Instagram, bem ainda como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:32 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado. A temperatura era de 17 graus Celsius. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Principais notícias a esta hora. O Presidente Trump reconhece formalmente Montes Golão como pertencentes a Israel. A Casa Branca não tem problemas na divulgação do relatório Mueller. 25 de março de 2019, segunda-feira, estaremos com o Top 10 e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. As autoridades moçambicanas serão forçadas a aprovar um orçamento retificativo para fazer face aos estragos do ciclone Idai no centro de Moçambique, assim nos refere Ramos Miguel.
Em alguns círculos de opinião, defende-se que os efeitos do ciclone Idai que se abateu sobre a zona centro de Moçambique vão obrigar o governo a fazer um orçamento de Estado retificativo, sobretudo para atender à situação da cidade da Beira, a mais fustigada por aquele fenómeno. Esta é a opinião do economista António Francisco, que sublinha que o governo vai ser forçado a tomar uma série de iniciativas que não estavam na sua agenda para este ano, incluindo a revisão do orçamento de Estado, que já tinha um déficit de cerca de 90 mil milhões de meticais. Considera o economista que o governo vai necessitar de recursos para a reconstrução das infraestruturas e prestar assistência a mais de 500 mil de pessoas afetadas pelas intempéries. Por seu turno, o economista João Mosca destaca que a reconstrução de toda a zona em termos de infraestruturas destruídas será pelo menos um processo de médio prazo e precisará de muitos recursos e de muita organização, não só do governo e dos municípios, mas também do setor privado, da sociedade civil e da comunidade internacional, considerando que o Estado moçambicano não tem recursos para isso.
Mesmo com orçamento ratificativo, o volume de recursos necessários para a reconstrução deve ser de tal valor elevado que dificilmente o Estado terá a possibilidade de fazer. Portanto, pode haver por parte do Governo, também por parte da cooperação, considerar este caso particular e haver ações específicas para este caso em especial, independentemente de todos os outros processos que condicionam o apoio direto ao orçamentado por parte da cooperação e que está muito dependente da situação do processo das dívidas ocultas e outros processos também.
Entretanto, para o analista Fernando Lima, os efeitos do ciclone acabam constituindo uma oportunidade para a reabilitação da cidade da Beira, onde não há investimento em manutenção praticamente desde a independência nacional em 1975. Uma opinião com a qual está de acordo o professor universitário Carlton Cadeado, que, no entanto, entende que nos próximos 3 meses a prioridade vai ser salvar vidas, bem como prestar particular atenção a ações visando a prevenção da malária, cólera e outras doenças resultantes do fraco saneamento, para além do apoio psicológico e mental.
A outra dimensão do orçamento, que é econômico e financeiro, eu acho que pode, eventualmente, na dimensão da situação de emergência nacional, desviar alguns recursos, mas sempre legalmente justificados, para atender primeiro a situação de emergência. Depois vai ser uma ação coordenada de médio e longo prazo entre a autoridade local, o município, e o governo central. Olhando concretamente para a Beira, esta é uma oportunidade também de fazer com completamente a estrutura urbanística da Beira.
E na reconstrução da capital província de Sofala, a cooperação internacional deve ter um papel importante, não só através das agências das Nações Unidas, como também de outros organismos, num processo em que o Estado moçambicano deve coordenar e priorizar o que deve ser feito primeiro. Neste caso concreto, o economista João Masca sugere que haja uma certa flexibilização na disponibilização de recursos, considerando a situação humanitária grave, a destruição de uma vasta zona de Moçambique com recursos muito importantes e o cordão da Beira com uma importância agrícola, pecuária e de prestação de serviços também é muito grande, bem como uma região de densidade populacional muito alta. Para aquele economista, deve haver um atendimento especial para aquela zona.
Garantindo sempre os princípios, a monitoria, a auditoria da forma como os recursos vão ser utilizados, o processo de organização para evitar a politização eleitoralista do governo perante um caso humanitário. Portanto, é preciso haver muitos cuidados também no apoio que se der, não só ao setor governamental, mas também propor que haja recursos de crédito especiais para o setor privado reconstruir o seu património, a sua atividade económica, por exemplo, com créditos de taxa de juros mais baixa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E vamos continuar em Moçambique, onde as autoridades informaram que morreram 447 pessoas em resultado do ciclone Idai, que devastou o centro do país. O número de afetados foi atualizado em 794 mil. No terreno, as preocupações incluem abrigo e saúde, e é por isso que as organizações internacionais ajudam Moçambique, como nos refere o Amâncio Miguel.
A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho pede 30,5 milhões de dólares para ajudar 200 mil dos mais vulneráveis sobreviventes do ciclone Idai no centro de Moçambique. Elhad Al-Si, secretário-geral da Federação, fez o apelo internacional em Genebra após o regresso da Beira, cidade que foi devastada em 90%. Pelo que viu, Elhad Al-Si diz que as pessoas estão em condições críticas.
One of them I visited was in a school. 3,000 people in a school of 15 classrooms.
Numa escola, conta ele, 3,000 pessoas estão em 15 salas de aulas. E é uma escola que está parcialmente inundada e com apenas 6 casas de banho para tanta gente. Ele frisa que não é nenhum exagero afirmar que as pessoas estão debaixo de uma bomba que coloca em risco a sua higiene.
So it's not an exaggeration when I say that we're really sitting here on a water sanitation hygiene ticking bomb.
Elhad alerta para um alto risco de doenças transmitidas pela água, como a cólera. Ele diz que estas e outras doenças representam uma séria ameaça em situações catastróficas como esta, mas observa que são evitáveis se ações rápidas forem tomadas. Ele diz que o apelo da Cruz Vermelha se concentrará no fornecimento de abrigo de emergência, assistência médica, água, saneamento e higiene para os deslocados pelo ciclone Idai. Diz ainda que os assistentes humanitários farão um esforço especial para ajudar os mais vulneráveis, em concreto, os idosos, agregados familiares, chefiados por mulheres, as crianças e os deficientes, pessoas que, na maioria das vezes, são deixadas para trás. Ele diz que a Federação Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho também incluirá a proteção e apoio psicossocial entre as suas intervenções que salvam vidas. Ele sublinha que, em situações de crise, as mulheres e crianças são particularmente vulneráveis ao abuso, incluindo exploração sexual e tráfico.
Passagem para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica, o governo angolano fixou o salário mínimo nacional garantido em 454,10 kwanzas, cerca de 67 dólares, um aumento de 30% face ao valor definido em 2017. Mas analistas dizem que é insuficiente para absorver a desvalorização cambial que afeta a moeda angolana. Em 2016, a inflação, a 12 meses, chegou a 41,12%, em 2017 desceu para 23,67% e fechou 2018 nos 18,6%. Desde janeiro de 2018, com a introdução do novo modelo cambial em Angola, o kwanza angolano já perdeu praticamente metade do valor face ao euro e ao dólar. Em Moçambique, as pequenas empresas da província de Cabo Delgado perderam a oportunidade de vender seus produtos e prestar serviços aos megaprojetos de exploração de gás na bacia de Rovuma. A exclusão das firmas em questão foi manifestada pelos próprios empresários durante encontros realizados pelo Conselho Empresarial de Cabo Delgado nos distritos de Palma, Mocimbo da Praia, Moeda e Macomia. A situação preocupa os proprietários das pequenas empresas, que pedem a intervenção das autoridades para resolver o problema. Em Cabo Verde, Santo Antão é a ilha que mais estabelecimentos hoteleiros tem no país, uma das ilhas menos procuradas pelos turistas. Nos três concelhos da ilha, existem 71 estabelecimentos hoteleiros, mais três do que no ano passado. No entanto, apesar de ser a ilha com mais oferta, Santo Antão atraiu apenas 4,6% dos turistas que chegaram a Cabo Verde no ano passado. Sal é a ilha que oferece o maior número de quartos. Em 2018, existiam 45,7% dos quartos disponíveis no país, enquanto a Boa Vista manteve-se no segundo lugar com 27,7%. Os gastos de brasileiros no exterior somaram 1.302 milhões de dólares em fevereiro deste ano, revelou o Banco Central nesta segunda-feira. Este dado aponta para uma queda de 7,33% frente ao mesmo período de 2018 e ao menor valor em três anos. A queda dos gastos de brasileiros no exterior acontece no momento em que o dólar volta a valorizar-se em relação à moeda nacional, o real. O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em maio, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres a valer 66 dólares e 59 centavos, menos 0,46% do que no fecho da sessão anterior, na sexta-feira passada, em que um barril de crude valia 66 dólares e 90 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Maida de La Salette, do outro lado tenho o DJ UPS e...
Em direto desde a Virgínia está Ana Guedes.
Ana Guedes, muito bem.
Habituaram os fãs a terem uma sequência de álbuns chamada Culture, depois do Culture 1 e do Culture 2, que têm sido lançados desde 2017, era natural esperarmos pelo Culture 3. Mas este Culture 3, este ano, não vai sair. Isto tudo devido ao lançamento de Take Off, o álbum a solo de Quav, e Offset, o seu projeto Culture, foi adiado para 2020. Mas até lá, há uma série de colaborações e projetos em que eles vão participar.
É verdade, Ana. Por exemplo, Quavo deixou a dica de que vem aí uma colaboração com Drake. Mas até termos mais novidades, vamos ouvir Stir Fry dos Migos.
E Meek Mill está em alta, depois da homenagem que a sua cidade natal, Filadélfia, lhe fez. Dedicou um fim de semana inteirinho ao artista, agora foi a vez de Connecticut, que lhe deu a chave do Estado e mais. Instituiu o dia 19 de março como o dia de Meek Mill.
Oh, Ana, era o dia do pai, agora também é o dia de Meek Mill, mas...
Exatamente. Exatamente. E pronto, e o dia seguinte é o dia da felicidade. Que eu vi
é verdade. E o dia do aniversário de alguém que eu conheço. Parabéns a essa alguém. Se ela depois quiser dizer quem é, está à vontade. Mas continuemos. Meek Mill está a merecer estas honras de autoridades governamentais pelo seu empenho na reforma da justiça criminal desde que foi libertado da prisão em abril do ano passado.
E o Top 10 americano da Voz América vai honrar também Meek Mill ao tocar a sua música Going Bad, que conta com a participação exatamente de Drake. Vamos ouvir. Friendly dog, just a little 10 piece for it, just to blow it in the mall. Doesn't mean that we involved. I just put a Richard on the card. I ain't gonna play ball, but I'll show you how to gotta do it if you really wanna.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos em facebook.com/voaportugues. Vamos agora falar de festivais.
E vamos começar com Chicago. Vai voltar a receber o festival Nickelodeon Slime Fest em junho, e no cartaz estão os nomes de Pitbull, Bebe Rexha e T-Pain. Pitbull, que já não sabia há muito tempo, este festival vai ser assim bom para ele. O festival tem seguidores no Reino Unido, Espanha, África do Sul e Austrália, e é com certeza uma boa forma de Pitbull voltar aos palcos.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Esta semana damos conta que alguns artistas estão a ter problemas com os seus concertos na Europa. Nicki Minaj teve que cancelar o seu concerto na Eslováquia devido a problemas técnicos relacionados com eletricidade, disse a rapper no seu Instagram. Mas a empresa que promove o concerto de Nicki na Eslováquia contou uma história diferente, dizendo que o estádio cumpria com todos os requisitos para o show. Quem está a dizer a verdade não sabemos, mas o concerto não aconteceu.
Drake, por seu lado, também teve que adiar os concertos marcados para a Holanda. No caso do rapper do Canadá, havia conflitos na sua super preenchida agenda de Drake e por isso trocou as datas, e ao que parece, esta é a segunda vez que Amsterdão sofre com Drake. Em 2017, teve que adiar as datas por questões de saúde. Mas vamos ficar com God's Plan e ver se Deus ajuda. God's Plan, Drake. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. See the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that no side eat. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos ver que subidas e descidas marcam a nossa tabela. Há 32 semanas na tabela das mais ouvidas, Sicko Mode de Travis Scott manteve a 10ª posição. Vamos ouvir. Way too big when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m.
E segue-nos em facebook.com/voaportugues. Estamos também no Instagram, basta escrever Voa Português. E agora há uma pessoa que não se aguenta nas canetas. Chama-se Lady Gaga. Tenho pena, mas de facto já estou um bocadinho cansada do seu shallow. Shallow de Lady Gaga e Bradley Cooper continua a descer na tabela. Na semana passada estava em 6º. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I feel myself out of the deep end.
A primeira subida a registar na tabela das mais ouvidas esta semana é de J. Cole. O rapper está a preparar-se para o festival Dreamville, para o qual ele convidou o rapper 21 Savage, que enfrenta problemas com a polícia de imigração americana. Middle Child, de J. Cole, estava em nono lugar, esta semana está em oitavo. Count me out, I'm counting my bullets, I'm loading my clips, I'm writing down names, I'm making a list, I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real ones been dying, the fake ones is lit, the game is off balance, I'm back on. The Bentley is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it, you all on my dick. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E Mara, esta que vem a seguir tem o nome Até Fica Bem. É happier, ou seja, muito contente, muito satisfeito. É de Marshmallow e Bacil. Subiu uma posição esta semana, tem andado nisto. Sobe e desce, sobe e desce. É verdade, Ana. Não é? É mesmo. Vamos ficar então com Happier de Marshmallow com Bacil. Then only for a minute I want to change my mind. This just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. Know that means I'll have to leave. Know that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América. É mais 1-908-652-4584. E na semana passada eles entraram com toda a força na tabela das mais ouvidas. Lançaram-se diretamente para o primeiro lugar. Mas foi como ao cometa, passou no instante. Tal e qual um pouco como aconteceu à Lady Gaga e ao Bradley Cooper. Mas pronto, acontece. Entrou numa semana assim... direitinho, primeiro lugar, depois é o trambolhão. Mas pronto, acontece. Os Jonas Brothers desceram do primeiro para o sétimo lugar com Nakar. E Post Malone está a preparar-se para os palcos da Austrália. Entretanto, no Dia do Pai, ele lançou o videoclipe da música Wow, que já atingiu em apenas 2 dias 4 milhões de visualizações. É Wow, com certeza. Passou do 7º lugar para o 5º. Catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Dumbo. Cut the roof off like a nip tuck. Pull up to the house with some big butts. Turn the kitchen counter to a strip club. Me and Dre came for the When I got quiet, all of y'all disappear. Before I drive stunning, none of y'all really care. Now they always say congratulations to the kid. And this is not a 40, but I'm pouring out this shit. Used to have a lot, but I got more now. Made another hit, cause I got bored now. Always going for it, never pump fourth down. Last call, Hail Mary, press got touchdown. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Não esqueça, estamos também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Tocamos uma música pedida por ti, não esqueça, e envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 908-652-4584. E Ana, agora vamos ouvir a 4ª posição, é de Bruno Mars com Cardi B, a música chama-se Please Me e desceu uma posição.
Dos olhos bonitos subiu uma posição esta semana. Não esqueçam de quem é que eu gosto. Halsey está em 3º lugar com Without Me.
100 tries. Just running from the demons in your mind. Then I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, they
looking at you sideways, party on tilt. Certain things you just can't refuse. She wanna ride me like a cruise, and I'm not tryna lose. Then you're left in the dust, unless I stuck by ya. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Este é o Top 10 americano da Voz da América, que está também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
Então nós somos a Mayra.
Eu sou a Ana, hoje como correspondente especial na Virgínia.
O DJ UPS está do outro lado e vamos então despedir-nos com o primeiro lugar do Top 10 americano da Voz da América. Quem é, Ana?
Ariana, a extraordinária.
Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, 25 de março de 2019. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu formalmente o território dos Montes Golan como sendo pertencente a Israel e não à Síria, como determinado pelas Nações Unidas. A segunda leitura do decreto, que marca uma mudança na política norte-americana, aconteceu durante a visita a Washington do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro israelita regressou de imediato ao seu país devido a um ataque hoje de um foguetão lançado da faixa de Gaza, que deixou 7 feridos na região central de Israel, cujo exército acionou o sinal de alerta e convocou reservistas. A Casa Branca anunciou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem qualquer problema na divulgação completa do relatório do Procurador Especial sobre a investigação russa. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Bill Barr, divulgou ontem domingo um resumo de 4 páginas do relatório de Robert Mueller, revelando não haver nenhuma prova de conluio entre a equipa de Trump e o governo russo nas eleições presidenciais de 2016, mas no mesmo dia o Partido Democrata exigiu a divulgação do relatório na sua versão integral. Casa Branca, através da porta-voz Sarah Sanders, esclareceu que o presidente está muito feliz com a conclusão da investigação e que não tem qualquer problema em que o relatório seja integralmente divulgado. O governo russo refutou novamente qualquer intervenção na eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos, numa reação ao relatório do Procurador Especial Robert Mueller, que concluiu não haver evidências de conluio entre Donald Trump e a Rússia, mas que reiterou as tentativas do Kremlin em interferir no processo eleitoral norte-americano. O secretário-geral americano Mike Pompeo disse ter alertado o seu colega russo de que os Estados Unidos não vão ficar de braços cruzados enquanto a Rússia aumenta a tensão política na Venezuela. No sábado, o repórter Rafael Mallorca escreveu no Twitter que 2 aviões da Força Aérea da Rússia tinham aterrado no aeroporto internacional Simón Bolívar, na Venezuela, com um oficial russo do sector da defesa e quase 100 tropas, enquanto outro avião transportava 35 toneladas de equipamento. O presidente Mali, Ibrahim Boubacar Keita, demitiu e substituiu os 2 jornais e desmontou um grupo de combate de grupos terroristas. A emissão de segunda-feira, 25 de março de 2019, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos, desejando-vos a todos muito boa noite. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.